a primeira impressão é a que fica, eu não sei, mas a gente pode conferir. Eu sou o Léo Medeiros e tô aqui com o Vivi.
Ué, isso virou de fato uma frase desse programa?
É, acabei de fixar, tradição agora.
Registro na biblioteca.
Estamos aqui com ele que acaba de falar, André.
E aí, CDMs, boa noite.
E estamos aqui com ele, Fábio Azano Alves.
Vai ser todo o programa agora uma ofensa direta a mim? Não, você quer me demitir, me demite, pode me demitir.
E deste climinho agradável, família brasileira, vamos aí para mais um Primeiras Impressões.
Quer me ver falando de shoujo e defendendo atrocidades como Mirai Nikki?
E você, quer nos ver falando bem de secais? Então entre no nosso canal no Discord.
E tornando-se um apoiador, a partir de R$5, você ganha benefícios exclusivos na nossa comunidade.
É isso mesmo, então entre lá no apoia.se/CDMcast e torne-se um membro apoiador do CDM.
Então, pra quem não conhece o nosso quadro, a gente comenta aqui primeiros capítulos, né? O que a gente tem feito até então é selecionar 3 mangás. Não necessariamente vai ser sempre assim. E antes de começar, há uma coisa muito importante. Olha só, a gente fala o que acontece nesses capítulos, mas não precisa se preocupar com spoiler, porque são os primeiros capítulos, sabe? Então, tudo bem se você não tiver lido também e quiser só conhecer os mangás aqui. Mas vamos começar falando um pouquinho sobre a leva anterior, que a gente falou de Shouha Shouten, que tem lá o autor de Death Note. Falamos de Yomi no Tsugai, novo mangá da Hiro Murakawa de Fullmetal, e a gente falou do Hikaru Gashin Danatsu, que inclusive ficou super badalado depois que a gente falou dele, né? Apareceu em várias listas de prêmio de mangá, foi anunciado no Brasil pela Panini, oficialmente.
Pra você ver.
Nós somos o termômetro brasileiro do mundinho otaku.
Criando tendência.
Exatamente.
Eu vou editorial da Panini. Nossa, que mangá a gente traz, hein? Nossa, aí vai lá, conversa de mangá, vamos ver do que eles estão falando.
É, porra.
Ou seja, você que é fã de... Qual que é o nome daquele horrível do Borges que ninguém quer que tragam pro Brasil?
Bokura Funkasai.
Bokura no Funkasai. Desiste. Nunca será trazido pro Brasil. Então é isso.
Que a gente falou mal.
Muito.
Mas então, vocês continuaram lendo algum desses mangás aí? O André falou que ia ler o de comédia, hein, André?
Eu li mais um capítulo e tô esperando acumular um pouco, sei lá. Eu vi que já fechou o segundo volume e tal, mas não sei, eu espero acumular um pouquinho mais, porque essas histórias de esporte, assim, sei lá.
Eu li o Ricardo até onde tinha saído, que não era muito mais do que a gente tinha falado. E aí, quando acabou tudo, eu falei, ah, quando tiver mais 1 milhão de capítulos, eu volto a ler. E é isso, mas eu continuei até onde tinha. Que era, tipo, sei lá, mais uns 2, 3 capítulos, sei lá.
É, pior que eu acho que daquela época que a gente gravou até agora, saiu, tipo, uns 3 capítulos no máximo, assim. Tá no 11 agora.
Não, e coitada do autor, né? Que agora que ele fez sucesso, sendo licenciado em vários países, agora vou botar o bichinho pra trabalhar, né?
Assim que eu gosto.
Tá lançando capítulo, agora vai lançar.
Eu gosto disso, eu gosto de mangaká trabalhando. Ouviu, Togashi? Gosto de mangaká trabalhando e postando no Twitter que tá trabalhando, hein? Eu gosto de ter atualizações diárias.
Postando no Quiroprata no Instagram e o capítulo na semana seguinte.
Pois é.
Que lista maravilhosa, assim. É, eu fui ler um pouco mais do Yomi no Tsugai, né? Que eu falei que ia continuar e eu li um capítulo, dropei, aí outro dia aí eu tava ansioso no tédio, falei, pô, vou ler mais e tal. Tá ruim, li mais uns 3 capítulos, tá ruim. Mas então, vamos falar do que a gente vai falar hoje. Hoje tem Umiga Hashiru and Roll, um volume, 2 volumes de Die Dark e 1 volume de Shoujin X. Vamos começar então aí pelo...
Um volume mais um capítulo, no caso. A gente roubou no Shoujin X.
A gente roubou um pouquinho porque continuou uma luta depois, mas enfim. Vamos começar então pelo Umiga Hashiru and Roll, ou o título em inglês dele, que é Seaside Cinema Paradise. Omega Hashiron Roll da John Tarashini. Eu sei que é John, mas é ela, por incrível que pareça. É um mangá que fala sobre o Miko, uma senhora de 65 anos, que perdeu o marido há pouco tempo e tá vivendo esse luto, até que ela descobre um rapaz que faz cinema e ela acessa a paixão dela por cinema e culmina nela indo fazer um curso de cinema na faculdade. Ela interagindo aí com essa paixão, nessa relação aí não amorosa, ok? Com esse rapaz.
Ah, quem discorde?
É, será uma das discussões aqui. Mas é, cara, eu quis trazer esse mangá, ele é um mangá shoujo, é o primeiro shoujo, inclusive, aqui de primeiras impressões, porque eu achei a premissa dele muito interessante e eu acho que existe uma escassez, não só em mangá, mas em mídias em geral, de histórias protagonizadas por idosos. Uma coisa que eu me interesso muito, assim, que um dia, cara, eu vou ser idoso, eu quero que alguém faça arte pra mim também, eu quero me identificar num personagem.
Vamos partir do ponto onde pessoas idosas vão ler isso aqui, ou leram isso aqui, e o público geral, enfim. Você acha realmente que isso aqui são pra pessoas idosas? Que, tipo, o público idoso vai olhar pra isso e vai se identificar com essa história?
Ano onde o Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo ganhou o Oscar, poxa. Olha os preconceitos com as pessoas idosas.
Tenho, muito. Eu quero falar mal dessa véia. Vou deixar essa véia tão acabada que ela vai começar a andar de andador pra ir pra aquela faculdade de cinema dela.
Caraca, uma velha empoderada cineasta te incomoda.
Me incomoda demais.
Mas ó, respondendo a sua pergunta, primeiro que começa que esse mangá é um shoujo, ou seja, teoricamente, ele não é para idosas. Porém, eu não acho que seja uma questão assim, tipo, não é como se isso fosse uma literatura de idoso, sabe? Tipo, você não pega O Velho e o Mar do Hemingway e fala, putz, isso aqui é um livro para idosos, sabe? Tipo, eu acho mais que, cara, é aquela coisa de você poder se identificar diretamente com um protagonista de uma história, assim, com quem tá na perspectiva ali da história, né? Eu acho que talvez pro idoso seja interessante, porque eu vejo realmente poucas histórias e poucos mangás sobre idosos, e talvez possa rolar assim, tipo, ah, que interessante, tá falando sobre um idoso. Uma pessoa depois do luto, ainda por cima, continuando, seguindo em frente.
Infelizmente, o Borges não tá participando desse programa pra ele falar a opinião dele, né, com o lugar de fala, se ele se sentiu representado.
O Léo tem um pezinho lá também, né? Não vamos fingir também, não.
Alô, camaradas da Hernia de Jeans.
Mas, enfim, acho que é. Eu não conheço muitos mangás focados nisso mesmo. Não é um drama que a gente costuma ver sendo abordado em mangá. E devo dizer que aqui também não é lá também muito abordado.
Tem muita piadinha com ela ser idosa, inclusive.
É, é mais uma forma mais, assim, um catch, assim, da personagem, né? Uma característica diferente dela em relação a, né, todos os outros personagens ali da obra. Mas vocês acham que aborda bem essa questão de ela ser idosa?
Eu acho que mistura um pouco. Tipo, o Fábio, quando tava falando lá no chat, ele falou que ela parecia uma adolescente. E eu ia dizer que eu acho que isso em parte é muito porque tem essas coisinhas de shoujo, essas purpurinas, essas... Oh, meu Deus, ele falou essa palavra. Aí aparecem uns arco-íris, um oceano atrás, sabe?
Esse simbolismo, né?
É, bem esse simbolismo de garota de shoujo, tipo... Que ouve uma palavra que tá emocionada, sabe?
Sim.
É bem que menino Todoki, gente. Quem viu, sabe. É a purpurininha.
Pra mim, assim, é bem shoujo clássico. Sailor Moon, assim, tem muito desses fundos estrelado e emoção transmitida com retícula e tal.
Tem um bocado de abordagem da idade dela. Só que geralmente vai pra um lado um pouquinho mais cômico. Eu gosto, por exemplo, da maneira como ela fica dividida em relação à roupa que ela usa, né? Porque ela tem um momento que ela tá olhando lá pro retrato do marido e ela fala... Tipo, eu não estou tentando parecer a idade que eu não tenho, tá ligado? E aí fica esse bagulho de tipo, ah, eu sou uma idosa e eu quero botar uma roupa que seja mais legal, digamos assim, né? Não aquelas roupas feitas de cor de crochê. Ao mesmo tempo que eu também não quero parecer uma pessoa com uma crise de meia-idade. Eu acho isso bem interessante. Parece de fato algo que uma pessoa mais velha teria.
Eu acho que o que me afasta um pouco, né, dessa imagem, né, da protagonista como uma pessoa idosa é a quantidade tremenda de inseguranças que ela acaba levando ali em algumas situações que eu falo, cara, será que essa história que não poderia ser simplesmente protagonizado por um adolescente ou um jovem adulto nessa mesma idade que os outros personagens e onde essas mesmas questões apareceriam e seriam tratadas da maneira que são? Porque tem muitas problematicazinhas, várias questões, vários problemas que ela enfrenta, que ela passa ali, que são coisas puramente que a gente vai passar quando a gente também tá passando na faculdade, sabe? Eu acho isso legal, não levem isso a mal, mas eu acho que a gente perde muito do fato dela ser idosa e a gente colocar ela, às vezes, em situações que são muito jovens e ela vai acabar tendo uma solução que qualquer outro jovem teria. Vamos colocar assim. A gente tem uma indagação dela a respeito de que se ela entraria ou não na escola de cinema e coisa do tipo. E a solução que ela vê ali de algumas coisas parece meio... Cara, a filha dela foi falar com ela, pra ela falar assim, cara, faz o que tu quer, sabe? Eu acho isso estranho. A filha dela agindo meio como mãe dela, sabe? Como um parente que fosse mais maduro, mais experiente. Eu acho que, tipo, o meu maior problema é que eu sinto que às vezes ela não tem tanta autonomia nas coisas que ela quer fazer, sabe?
Isso é utilizado num momento até lá, quando ela tá fazendo o trabalho em grupo, né, da faculdade. Ali é um bom momento de utilização ali desse fator da idade, que ela meio que fala, ah, ninguém quis tomar a iniciativa de ser o diretor do trabalho, então quando você chega na cidade, você já não liga tanto pra essa ansiedade, né?
Esse tipo de coisa, sim.
Eu tô velho mesmo, eu já tô assim, sabia?
Tipo, eu gosto de ver coisas mais, né? Eu queria ver mais isso nessa pegada. Mas às vezes eles levam muito pro outro lado, sabe? Que ela é muito insegura, ela é muito jovem, ela é muito... Ai, meu Deus, eu nunca fiz isso, sabe? Tipo, tá tudo bem. É a premissa, né? Fazer uma coisa que jovens estariam fazendo num local de jovens e ter essa dinâmica. Mas eu sinto que é tão pouco essa dinâmica, eu sinto que é tão... pouco trabalhada, que...
Cara, é que eu acho assim, é um volume também, tá ligado? E eu acho que inevitavelmente, e até porque esse cruzamento já causou, não vou dizer um atrito, né? Mas essas pequenas falas, essa comédia, as pessoas se surpreenderem porque ela sabe usar a rede social, enfim... Eu acho que em algum momento isso vai ter algum tipo de abordagem. Mas se tiver também, eu acho que não tem problema. Porque esse mangá não precisa ser tanto sobre isso. E eu nem acho que esse seja o foco, tá ligado? E eu vou discordar um pouco da sua noção de autonomia. Porque eu acho que não tem nenhum problema a tua filha te aconselhar um pouco também, né? Tipo, ela acabou de passar por uma morte. Ela tá se contendo. Isso é uma coisa que acho que acontece, assim, né? A gente agora teve um vídeo aí das meninas lá em Bauru falando que a mulher de 40 anos não podia entrar numa faculdade. Às vezes a gente tem um pouco essa ideia aqui, né? Tipo, a pessoa porque tá ficando idosa, ela não pode mais fazer certas coisas. Isso não é bem uma verdade. E acho que às vezes faz parte também. Acho que isso entra em conflito na personagem quando ela tá entrando ali no ambiente da faculdade, quando ela ainda não se inscreveu no curso e tá procurando o Kai pra devolver os teus livros, né? Então, eu acho que assim... Não tem problema pedir conselho pra tua filha, não tem problema ouvir as pessoas. Eu acho que é isso. Pessoas de diferentes idades, elas podem se ajudar e não necessariamente existe uma falta de autonomia nisso.
O que o Fábio falou foi interessante, porque quando a gente imagina uma pessoa idosa, a gente imagina uma pessoa que ela já tem um pensamento, não vou dizer fechado, mas a gente pensa numa pessoa que, tipo, ela já tem todas as convicções dela, né? E de fato, o que o Fábio falou foi interessante, porque tem muitos momentos ali que ela, seja por movimentação da trama, seja porque falta uma sensibilidade na hora de escrever uma idosa mesmo, mas de fato aparecem uns questionamentos de adolescente mesmo. Por exemplo, tem um momento que ela fala uma coisa muito interessante, que eu gostei bastante, que é, com a idade você aprende a controlar suas emoções, você aprende a não se incomodar, um bagulho assim que ela fala.
É, nesse momento que eu falei do trabalho em grupo lá.
Trabalho em grupo, né? Então, ela fala isso aí que é uma coisa muito interessante. E já em outros momentos desse mangá, parece muito que ela é de fato uma adolescente, sabe? Tipo assim, ela já viveu muito. E às vezes parece que ela ainda tá naquele momento de 13, 12 anos, onde você não tem nada formulado na sua cabeça e você vai, tipo, aprendendo com as outras coisas, sabe? Então, parece uma inocência muito de adolescente. Não me incomodou, mas eu sinto isso um bocado também. Um exemplo de algo que eu gosto, e que eu acho que é bem natural, é no primeiro capítulo. Ela tá indo no cinema por ir, né? E aí ela fala um bagulho de, tipo, eu estou fazendo algo que eu não tinha planejado, e ela começa a ficar ansiosa, né? Ela fala, eu estou com medo, o pulso dela começa a subir e tal. Eu achei isso interessante, sabe? Eu gostei disso. Eu achei, tipo, que foi algo mais natural ela ter esse tipo de ansiedade, que é uma coisa, é um sentimento, né? Você não controla, não é uma convicção, do que certos momentos onde ela só parece que, tipo, sei lá, sabe? Tipo, ela tem o quê? 65 anos? Tem alguns conflitos ali que a gente já se espera que ela tivesse antes, sabe? E a obra trata como se ela estivesse sendo pela primeira vez. E eu acho meio estranho.
Um exemplo disso que me incomoda bastante é quando o guri tá desabafando pra ela, falando sobre o outro amigo dela. Que ela para e fala assim, cara, as minhas palavras trouxeram um sentimento negativo na vida desse menino por conta de algum trauma passado. Algo do tipo, ela chega a falar e comentar. E você fala assim, cara, tu já tem 65 anos.
Um marido enterrado.
Cara, você acha mesmo que essas palavras que você falou, tipo, na maior, sabe, aquelas mentirinhas brancas, assim, cara, que fala assim, cara, não vou te incomodar com a minha vida, tá tudo bem. Você acha mesmo que esse é um problema tão tão grande assim, porque ela sente um pesar, ela fala numa tristeza, ela fica matutando aquilo, sabe? Ela tenta se compensar por aquela fala como se ela tivesse sido a concubina que tacou bosta em Jesus Cristo quando tava na cruz.
Caralho!
Sabe?
Brutal!
Sério, eu fiquei assim, cara, esse menino só é um mimadinho, sabe? Calma, respira.
Uma maneira interessante que eu acharia de abordar esse momento seria se ela estivesse subestimando o garoto, sabe? No sentido de, tipo, ela é muito mais velha do que o cara. E ela simplesmente ela percebesse que, tipo, como é que eu posso dizer? Sabe, é quase como se ela olhasse pra ele como se fosse uma criança. E aí depois ela, tipo, ah, eita, ele de fato se machucou com isso, sabe? Eu achei que eu conseguisse disfarçar melhor.
Sim, tipo, faltou maturidade, sabe?
Sim, isso aí eu acho bem mais interessante do que ela até o momento shoujo de tipo...
Olha, oceano! Olha que lindo! Os kanji de oceano.
É, eu concordo assim com o Léo na parte dela ficar insegura quanto às novas experiências, porque ainda mais ali que, pô, ela perdeu o marido que tava mais ligado a essa coisa e que ela nunca se permitiu, né, se aprofundar nesse hobby e tal. Então, né, dá o gatilho lá de ansiedade no primeiro capítulo. Então isso, né, vai se repetindo um pouco mais leve ao longo desses capítulos que a gente leu. E nessa parte concordo, mas eu acho que sofre um pouco pela demografia de estar ali sendo pra shoujo e você tem que ensinar sobre esses sentimentos básicos, assim, do ser humano, né? E que realmente parece que a pessoa saiu do quarto de Jack agora e tá vivendo pela primeira vez as coisas, assim.
O que não está totalmente errado, ok? Males da monogamia.
É, eu imagino que, assim, com o passar dos capítulos, né, a gente só leu 5 aqui, a gente vai ver mais do passado dela com o marido e tal, e vai conhecer um pouco mais do que ela viveu, o que ela não viveu ali, né, pra poder ter essa base de como ela era. Mas o estereótipo, né, da nossa cabeça, inclusive, né, no recorte que a gente tá aqui do Brasil, conhecendo idosos brasileiros, você já pensa, não, ela vai vir com uma carga de personalidade, ela vai vir com uma carga de convicções, etc, né.
Bolsa diva.
É, vai estar na porta do quartel.
Pois
mas...
é.
Mas deixa eu falar, eu acho que eu entendi melhor o ponto de vocês, eu concordo um pouco, é porque eu olhei muito, o Victor falou essa questão, né? Quando a gente pensa num idoso, a gente pensa alguém com uma bagagem de vida, com coisas mais consolidadas, e eu acho que um arquétipo, talvez, né, possa se falar assim, que a gente costuma ver em histórias, é o velho ou a velha que é a voz do saber, que vai ser mestre, que vai ser aquela pessoa que fala coisas inteligentes aleatoriamente, filosoficamente, do nada, né? Um coadjuvante ali, carismático. Eu, olhando pra isso, achei legal ver o contrário. Principalmente porque se trata de uma mulher idosa que passou muito tempo com o mesmo homem. E a gente sabe que, enfim, muitas vezes essas relações você fica ali realmente preso numa rotina, naquela coisa toda lá. Você acaba contendo um pouco a sua vida. E aí, e agora? Tô sozinha aqui e tô realmente, né, dando um restart. Mas eu acho que acaba caindo um pouco também num estereótipo meio de, sabe, a velha inocente, a vovó inocente, né? Acho que essa história caminha um pouco nisso aqui também, o que talvez não seja também tão legal. Mas eu ia falar sobre essa questão de experiência. Talvez uma coisa legal que aconteça nessa cena do Kai, não no momento, mas depois ali quando eles vão dormir, é que ela reflete. Certamente não é só isso que tem de tristeza dentro de você, Kai. Ela meio que saca que tem mais alguma coisa aí que te incomoda, que não é só essa história aí que você tem com seu amigo, sei lá, você não contou tudo e tal. Isso é um momento que eu gosto. Mas dito isso, eu acho que dentro desse trecho que a gente leu, 5 capítulos, 1 volume, o que eu mais gostei talvez tenha sido o drama do Kai, apesar de ser um drama de burguês. Não sei se vocês concordam, o Fábio concorda que é de burguês, mas não sei se vocês concordam que é legal.
Eu concordo.
É um drama meio de, ai meu Deus, infelizmente, né, as pessoas não conseguem acompanhar o meu ritmo, ai, infelizmente eu vou poder seguir meu hobby, meus amigos pobres não vão poder, ai, como eu tô sozinho nesse mundo.
Cara, ele, nossa, caramba, como assim meu amigo pobre não vai pra faculdade, ele vai ter que trabalhar? Não é possível. Pobre trabalhando? Cadê? Você não tem pai? Ele fala isso. Mesmo com seu pai, você não consegue fazer isso? Eu falo assim, eu acho que ele tá em outra realidade.
Não, e ele fala sobre arrependimento, né? E aí eu fico pensando, tá, qual que é o momento que ele voltaria atrás e faria diferente ali? O que ele mudaria na vida do cara? Ia dar uma herança pro menino? Como que é?
Mas o que eu gosto disso tudo é que o Kai, né, ele faz um paralelo entre a velhinha e o amigo dele. E isso eu acho que é algo legal a ser trabalhado. Porque o Kai, né, nesse momento, naquele flashback, ele parece muito imediatista. Ele precisa correr atrás do sonho dele pra ontem. Ele quer logo. Ele quer fazer o que ele quer. Independente que a família dele não aprove, não queira, ele quer. E aí a gente tem uma velhinha que lá nos seus 65 anos tá correndo atrás dos sonhos dela. E essa talvez seja uma conversa muito grande que a gente vai ter do mangá, ou futuramente, espero que tenha, né? Porque eu acho que seja a abordagem mais sensata, né? De, cara, sonhos não envelhecem, entendeu? O que eu não posso fazer hoje não significa que eu não posso fazer amanhã ou depois de amanhã. Infelizmente, né? A vida acontece, nada é como a gente quer.
Fábio, você ainda pode ser TikToker, Fábio.
Eu ainda vou ser um TikToker de famoso. Eu ainda vou lá no Domingão do Hulk dançar Lovezinho. Eu ainda vou. Mas eu acho que é o texto, sabe, desse mangá. Pra mim, é o texto que eu quero ler. Eu quero ler essa mangaká escrevendo isso e se aprofundando nisso. E pra mim, esse é o ponto-chave dessa história. Não o romance que talvez possa acontecer.
Polícia Federal!
Antes de entrar nessa parte do romance, eu queria falar uma coisa interessante. Eu acho que, tipo, tem um paralelo entre ela e o amigo do Kai. E tem um momento onde ele fala que, tipo, talvez ele esteja gostando de ser mimado por ela, né? Então, tipo, eu acho que a autora, ela tem uma autoconsciência de que esse moleque é um mimado, de fato. Parece que ele tá buscando nela o que ele não conseguiu no garoto lá, no amigo dele. E aí, automaticamente, ele só foi, sabe? Tipo, ela também tem a mesma vontade que eu, só que ela tá aposentada, né? Ela não tá sofrendo por causa do capitalismo.
Então, eu imagino que o arco dele vai ser essa coisa de, assim, entender que as pessoas podem ter outras prioridades que não sejam ele, né? Porque a partir do momento que o amigo dele fugiu da prioridade de seguir o hobby que ele também gostava, ele se frustrou, ficou traumatizado, nunca mais falou com o moleque. A relação mudou e tal.
Não é isso que, bem que ele fala, não. Ele fala que a relação fica estranha. Fica estranha e eles param de se falar, entendi isso.
Mudou nossa relação. Então, mesmo assim, abalou ele essa troca de prioridade. Imagina que vai ter um arco na frente que a velha vai decidir fazer alguma outra coisa que não vai levar ele em prioridade. Ele vai ficar putinho e aí vai ter todo um arco de redenção.
Uma coisa interessante é que disso que o Vitor falou, porque esse moleque é meio abusado. Você vê que ele se convida pra comer na casa da véia?
Ele se convida pra comer a véia.
Essa é uma parte que me incomoda, inclusive, da véia. Viu? Porque a véia fala assim: ai, meu Deus, eu não queria fazer isso, eu vou ter que passar na lojinha. Ridículo.
Por isso que eu acho que é legal. Eu acho que é legal isso que o André falou, porque realmente, talvez, no futuro, a gente tenha um arco pra trabalhar melhor como é que essa relação tá acontecendo, né? E o que eu gosto muito, eu acho que isso é trabalhar sobre autonomia, sobre esses personagens começarem a respeitar os seus limites e não, né? Assim, o moleque é muito abusado, se oferece pra comer na casa dela, meio que vê ela como, talvez, uma figura, vou colocar materna, no sentido, tipo, é a ela quem ele corre pra soltar aqueles sentimentos ali que ele tem, né? E aí talvez isso leve a relação a um lugar que não seja muito legal. Agora, eu gosto muito, apesar, assim, de, meu Deus, esse tropo narrativo do personagem que quer fazer uma coisa, mas o pai não quer deixar, meu Deus, coisa de burguês do caralho, muito chato. Meio que o drama do amigo dele é isso, mas numa vertente que eu acho mais interessante, mais real pra mim. Mas eu gosto da relação dele com o moleque, dessa distância esquisita que eles criam, essa coisa de falar, tipo, cara, você não tem nada a ver com a minha vida. Porque eu lembro muito de Alibaba e Cassim. E é um dos dramas meu favoritos, assim, de Mag.
Marco, bingo do Léo, falou de Mag.
Ai, falou de Mag. Uhul! Próximo é Pum Pum.
Falei de Mag. Daqui a pouco é Monogen, daqui a pouco é Monogen. Mas eu acho, tipo, cara, eu acho muito da hora isso, eu acho que é uma ferida pra ele curar que eu acho muito legal, e acho a abordagem do mangá dessa melancolia do Kai muito legal, assim, eu acho que o olhar que essa autora faz pro Kai, assim, ele já me desperta muitas curiosidades, assim, e eu acho que pode vir algo realmente interessante aí.
Assim, a primeiro momento eu não gosto muito da mensagem que está se passando aqui, né, é um pouco irresponsável e é uma mensagem que a gente dá pra relacionar até com o mangá que a gente abordou no último Primeiras Impressões, foi o Shouhachouten, que tem um arco sobre adquirir a permissão dos pais pra trabalhar com arte, né? Que é trabalhar com comédia. E lá ele tem uma mensagem muito mais responsável sobre, ó, tá, você quer ir nisso, é arriscado, você pode morrer de fome, você tem que garantir seu sustento. Eu desisti do meu sonho porque eu tinha uma família pra criar e etc. Você tem que estar ciente disso. Passa uma mensagem melhor até, né, nos primeiros 3 capítulos ali do Shōra Shōten do que aqui, que por enquanto é só, ai, estava triste, meus pais não gostaram da minha decisão, mas mesmo assim eu segui em frente.
Não, eu te falo um pouco de você porque eu acho que você tá tirando o pensamento crítico do leitor, né? Tem que avaliar que o moleque é rico, por exemplo, né? Ele tem condição. A Umiko, por exemplo, ela é rica também. Ela ficou com uma puta grana aí do marido e tal. É um outro contexto, né? Assim, pode também tratar o leitor como burro.
Enfim, é isso. O traço, eu acho que a mangaka tem que melhorar muito pra conseguir fazer uma pessoa velha. A menina em vários quadros parece só uma menina de 15, 16 anos. Tipo, ela acordando, cabelo solto.
Cara, inclusive ela é muito bonita.
Não é baixinha, não é corcunda, não tem hérnia de disco, não peida toda hora.
Ô, Mico, eu tô solteiro.
Não acho esquisito.
O comentário que tinha no site onde eu tava lendo era MILF? Interrogação.
É o quê? Como é que era?
Tinha a palavra MILF, só que MILF é tipo mães que eu gostaria de fuder. Eles trocaram MILF por Granny, então ficou vovós que eu gostaria de fuder.
Puta que pariu, mano. Que bizarro.
Ah, e o menino tá lá, tentando.
Pois é, o Kai tá lá firme e forte.
Inclusive, a gente tá falando menino, mas a história sugere, né, que, na verdade, ele não liga muito pra gênero.
Ele fala, qualquer pronome aí tá bom pra mim.
Não sei se vocês viram a nota de tradução, que eu acho que meio que, tipo, parece que ele não se importa muito com gênero pela maneira que ele se expressa. Mas, assim, lembrando também que inglês é um idioma também mais neutro.
É.
Detalhe engraçado, a filha dela faz BL, né? Não sei se vocês perceberam isso, achei engraçado.
Ela fica com vergonha. Ai, mãe, eu faço BL, você não entenderia. E a velha, cara, foda-se. Caguei pra você.
A velha falou que só traz dinheiro pra casa.
Exatamente. Ali eu achei ela velhona pra caralho. Ali eu achei ela grandona pra caralho. Cara, foda-se, tô cagando pra você. Eu sou velha já, tô quase morrendo.
Outra coisa legal é que os capítulos, ela faz referências a filmes, né? A autora, no começo dos capítulos. E normalmente tem a ver com o que acontece no capítulo em si, né?
Muito cinéfile, cult, não estarei prestando atenção a esse nível, jamais.
Uma coisa que eu acho meio vago é a temática de filmes em si, né? Eu acho que esse mangá poderia estar rolando com qualquer outra faculdade artística, sei lá, qualquer outro tema, porque uma coisa que ele não me passa é a parte interessante de produzir filmes. Ele não consegue me passar o que é tão mágico em produzir ali, não consegue me falar o porquê que ela tá almejando aquilo. Na hora que ela fica feliz que editou um vídeo no celular, eu penso, porra, vai mostrar que ela feliz editando, vai mostrar alguma coisa aqui, ela empolgada. Não mostra. Então, sei lá, pra mim, soa só chato ela assistindo as aulas, é só chato, os assuntos não interessam. Sei lá, comparando de novo com Shōra Shōten, que é sobre arte também, eles escrevem um negócio parecendo muito mais importante do que é, né? Eu acho que tem um pouco dessa mágica. E aqui não, é bem pé no chão, até demais, assim, de mostrar, não, faculdade é chato e fazer filme é chato.
É, mas tem a metáfora lá do oceano, que foi uma coisa até que me incomodou no primeiro momento, mas depois eu fiquei de boa.
Só queria dizer que eu fico feliz que foi por esse caminho pé no chão, porque não tem a coisa que eu acho mais chata do que mangaka querendo expressar o porquê certo personagem acha aquilo mágico. Eu sempre acho que fica fantasioso num nível onde eu só não me importo. O Shōra Shōten eu acho interessante, porque ele pegou muitos aspectos técnicos e tal, explicou bem, mas geralmente, tipo, ai, esse daqui é um anime sobre basquete. Cara, eu sempre durmo quando tem uma obra de esporte, por exemplo. O cara vira uma águia no Haikyuu. Nossa, eu fico tipo, ai.
Mas, sei lá, acho que aqui era até mais importante do que nesses outros exemplos de mangá de esporte, por exemplo, que, né, jovens, sempre jovens se empolgando com esporte, é uma coisa que você tá acostumado, né? Jovem é jovem. Agora, tipo, o que tem que me convencer que essa velha é tão apaixonada por cinema? O que tem de tão mágico, assim? E essa paixão se resume ao quê? Capa de capítulo com referência a filme.
Pois é.
Mas sabe uma coisa que eu gosto, assim, tematicamente, eu acho que não é do aspecto do filme especificamente, mas o aspecto da criação. Eu acho que esse mangá tem umas sacadas muito boas nesse sentido. Ele chega assim, cara, você presta muita atenção na plateia, né? Então acho que você gostaria de fazer um filme e ver a reação das pessoas. E é assim que ele deduz que ela gostaria de criar. Isso eu acho bem legal.
No próximo volume ela vai descobrir o corte do Casimiro, vai ficar muito feliz com ver alguém reagindo a vídeos e acabou o mangá. É isso.
Eu acho que, dado que a obra apresentou até agora, eu acho que ela ficaria feliz com qualquer tipo de arte, supostamente, porque tecnicamente qualquer coisa que criasse a pessoa, a maneira como a pessoa se sente, ela ficaria feliz. Tipo, de fato, até o momento, ser filme não parece, tipo, ser importante. O que parece ser mais importante é ela olhando pras pessoas e vendo o que elas sentem com o que ela está produzindo. Ou com o que elas estão assistindo. Enfim, eu acho que poderia ser qualquer tipo de arte. Ao mesmo tempo, eu também não vejo pressa em desenvolver essa parte, sabe? Tipo, sei lá, se demorar 3 volumes pra explicar o porquê é cinema em específico, eu não me importaria tanto.
No meu caso, assim, pra eu me interessar mais, pra eu achar que, ai, que legal, que massa, deveria talvez ser um pouco mais lúdico, tirar esse pé do chão e voar mesmo, e jogar isso pra cima, porque eu já sou esse tipo de pessoa mais fantasiosa, e pra mim teria mais sentido também dentro da temática, cinema. Eu acho que só desenhar umas ondas de vez em quando, pra mim não é suficiente, não é lúdico o suficiente, não é o bastante pra mim, e só por isso eu já sei que ela não vai ter a capacidade de fazer algo que eu quero, então eu não vou querer continuar lendo isso. E é isso. Eu acho o traço dela, eu acho que ela não tem a competência, e é isso.
Eu acho que esse mangá, ele não quer falar sobre cinema, realmente. Eu fiquei um pouco em dúvida sobre o que ele quer falar. Eu acho, cai um pouco no romance.
Não queremos o romance.
É, mas sendo mais abrangente, acho que ele fala um pouco sobre barreiras de relações, essa coisa da idade também, talvez, como não é impossível uma pessoa idosa, um jovem, você ter uma relação de igual para igual, assim, né, conversar como amigos e tal, não sei.
Eu acho que vai ter romance também.
Eu sou completamente contra, gente. Se for ter romance, já enterra.
É, tem toda uma linguagem que remete.
É, inclusive teve uma sugestão ali do Kai com aquela outra pessoa de cabelo verde. Teve uma sugestão que tem alguma coisa ali também, né? Tomara que o romance seja entre eles. Deixa a vovó.
Vai ser rival romântica e ela vai perder pra velha ainda por cima.
Misericórdia.
Ah, vai tomar no cu.
Ela vai ver o Kai andando com aquela velha, vai ver que o Kai tá adorando com a velha.
Vai vender na velha.
Isso é porque isso já foi sugerido, inclusive.
Pois é.
Mas eu aposto que vai acontecer mais. Gente, é shoujo. Eu aposto que o motivo de estar numa revista shoujo e não do José é porque vai ter romance.
Tem fundo brilhante quando ele pega na mão dela e olha no olho e ela vê o marido. E eu vou repetir. Ela encharca, né, o quarto quando vê ele, vem umas ondas.
Tá.
Pior que não é mentira, né?
Nem meia-noite ainda. Vamos finalizar, gente, pelo amor de Deus.
Uma coisa interessante é o fato de que eu acho que um dos motivos pelo qual ela aceita essas imposições do moleque é porque eu acho que em algum nível ela tá utilizando o moleque como substituição pro marido. Eu não digo no sentido sexual amoroso, o que pode levar pro futuro, não sei dizer.
É porque ela tá só, né?
Então, ela tá só, mas eu acho que também esse moleque, ele tá fazendo muito uma função, tipo, uma participação na vida dela que ela perdeu quando o marido apareceu. Ou seja, ela tá cozinhando pra ele. Ela olha pro moleque e fala, ai, meu marido se sentava ali, sabe? Eu acho que, tipo, ela mudou a vida dela, né? Tipo, ela foi fazer um bagulho porque o marido dela morreu. Mas ela tá vendo que aquele moleque tá trazendo uma certa sensação de, tipo, algo que ela fazia antes com o marido dela. Se isso vai levar pra um lado romântico ou sexual ou não, a gente só vai descobrir no futuro. E aí,
que Deus tenha piedade de nós. Então vamos finalizar que já são 50 minutos falando de um mangá só.
É isso, namorem velhas.
Puta que pariu, vamos lá. Umigaha Shonen Roll é publicado na revista Shoujo Mystery Bonita desde 2020. Venceu o Kono Mangá Sugoi 2022 na categoria de leituras femininas. E apesar de inédito no Brasil, a editora Mito está publicando outro mangá da autora, o Josei a Feiticeira do Castelo, com o volume final previsto aí para abril deste ano. Umigaha Shonen Roll ainda está em publicação, você pode achar ele aí, infelizmente, só em inglês nas scans, mas, enfim, é uma leitura relativamente tranquila também, não tem grande problema, manda ver na sua busca aí. Vamos pro próximo! Da Die Dark, que é um título extremamente especial por dois motivos. O primeiro é que é de Kei Hayashida, autora de Dororedoro, um queridinho daqui. E o segundo é que ele foi a primeira obra escolhida por um apoiador. Apoio o CDM Cast. Você pode escolher uma obrinha aí do nosso Primeiras Impressões. Mas é isso. Dois volumes de Die Dark, 12 capítulos. Nessa história aqui a gente tem basicamente, ela começa com um corpo flutuando no espaço, uma nave comandada por um bicho de três cabeças acha esse corpo e coisas muito malucas começam a acontecer, mochila de caveira e não sei o que, aquela pingolice, aquela maluquice, aquela piroquice, pique Dororedoro. Mas acho que a grande diferença talvez seja que Die Dark oferece uma trama muito mais episódica, digamos assim, do que Dororedoro, que é meio causa e consequência desde o início.
Assim, eu nunca tive contato com a autora, que é a Hayashida, Dororedoro. Eu não tá muito afim, não gostava muito do design dos personagens ali. Então não tem essa bagagem do que ela faz geralmente, como que é o estilo dela. Então a primeira coisa que me veio à mente ali quando veio essa coisa do primeiro, segundo capítulo, e quando ele sai dessa nave, né, vai vivenciar outras coisas, foi uma coisa meio Rick and Morty ali, que vem umas regras assim sendo criadas a cada capítulo, uns conceitos interessantes que são meio abstratos, assim, de alienígenas, de entidades e coisas do tipo. E nesse sentido, assim, eu gostei dessa coisa que é um pouco humor, né, um pouco nonsense, um pouco de ação ali também, em alguns momentos.
Eu acho que essa questão da construção do mundo gradual, né? Tipo, por mais que a gente já chegue, ela fala assim, ó, vou estabelecer aqui um mundo, mas você vai descobrir ele aos poucos. Então a gente vai ter algumas viagens pra alguns lugares, a gente vai ter alguns flashbacks, e eu vou te entregando um pouquinho em pouquinho, de acordo com a perspectiva dos personagens desse mundo. E isso eu gosto, eu acho isso incrível. Eu acho que, apesar, né, dessa construção gradual do mundo, o que essa mangaka ela faz, que é assim, pra mim é incrível, é como ela faz personagens carismáticos. Isso é desde Dororedoro, e é incrível quão que esses personagens são carismáticos, como eles são imbecis, e como que ela consegue fazer piada de cu a todo momento e fazer a gente rir. Eu acho que é idiota ela falar assim, cara, eu vou fazer uma coisa tão idiota, e eu vou repetir ela tantas vezes, que você vai olhar pra um cu de um cachorro e você vai rir. Eu vou enquadrar uma cena que você vai falar assim, cara, eu não tô acreditando que ela colocou um cu gigante nessa página e um cachorrinho gritando de lá de cima, mostrando o cu pro povo que tá lá embaixo. Sabe? Ela não se leva a sério, ao mesmo tempo que ela sabe o que tá fazendo. É incrível. Sem falar, né, que não é tão simples. Não é uma construção de um mundo geralmente tão simples. Geralmente tem algum mistério. Ela fala assim, cara, eu vou jogar um mistério. Que nem é quando era o Rodoro também. Ela jogou um mistério e falou assim, cara, quem pegar os ossos dessa pessoa aqui, do protagonista, vai ser o dono da galáxia. Assim, cara, como assim? Como isso funciona? Tanto é que ela para no momento, na história, ela estabelece isso. Quais são esses mistérios, sabe? Quem que colocou isso? Que maldição que é essa? Como isso funciona? Como assim vai me matar? E eu gosto.
É interessante, né, que primeiro capítulo, assim, você, que nem você falou, você é jogado ali do nada. Um caminho pelo qual o mangá vai rumar é só apresentado, acho, lá pelo quarto, quinto capítulo, quando ele fala que, tipo, eu quero encontrar essa pessoa que me botou essa maldição. Então, meio que vira o objetivo, né, do mangá.
Só pra deixar um pouco mais claro, né, a gente tá falando do protagonista mesmo, o Zaha Sanko, né, que tem a mochilinha, que eu esqueci qual é o nome da mochilinha.
Avacria, alguma coisa assim, não é?
É, ele é o que tem a maldição, que a pessoa, se pegar os ossos dele, pode realizar qualquer desejo. E aí, no capítulo 4, revela que alguém colocou essa maldição nele, e o objetivo dele da mochila é achar quem colocou essa maldição dele pra matar a pessoa e ele ser livre, né? Então é meio o Caiman ali querendo descobrir quem transformou ele em lagarto e tal.
Sim, é bem parecido isso.
É, e assim, eu achei interessante que em outros mangás esse conceito já seria apresentado no primeiro capítulo, né? Ó, ele tem essa maldição aqui do osso, todo mundo quer pegar ele, e aí agora o objetivo dele é encontrar essa pessoa que amaldiçoou, e é isso, bem-vindo à história, o segundo capítulo. Aqui não, ele te corta pra um momento mais imediatista, ó, tem esse problema, ele tem que se livrar desses caras que capturou ele no primeiro capítulo aqui, e depois você vai conhecer conhecer o porquê que ele tá ali, o que, que tá acontecendo, que mundo é esse e tal. Achei interessante essa forma, que é uma forma de levar as coisas bem episódicas, né? Você resolve uma situação de cada vez pra depois, quando tem o respiro, você apresentar um mundo ali, né? Quando eles sentam ali numa pedra qualquer pra conversar, e aí ele lembra do objetivo, da maldição, aí eles dissertam, né? Mas de imediato, né? Primeiro, segundo capítulo ali, resolver problemas, aí conta um pouco do flashback, que tem um mini problema ali também pra resolver, então vamos resolver esse mini problema aqui do flashback também, dele criança, e é isso, assim, é a aventurinha da semana, né?
Esse tipo de história precisa muito disso que o Fábio falou, né? Eu acho que é um tipo de história que combina muito com a Guerra Yashida, porque ela tem esse poder de fazer personagens carismáticos. E geralmente esse poder dela tem a ver com o fato de que ela simplesmente debocha da morte e da tragédia, do genocídio e de qualquer coisa que normalmente você não poderia debochar, né? A Guerra Yashida é muito assim, né? Tipo, o moleque, por exemplo, Zaha Sanko, ele é apresentado ali criança, que a gente alterna ali alguns momentos, vai no passado dele, né? Nesses 12 primeiros capítulos. E você vê que ele é um moleque meio isolado, tá ligado? Tipo, o único amigo dele é um bicho chamado Morte Estimada, que aparentemente é tipo o deus da morte. E nem é amigo dele, inclusive, assim.
Mas uma coisa massa, né, da questão da amizade dele com Morte Estimada é meio alegórico também, né? É uma coisa massa, assim.
É, a relação íntima com a morte, é verdade.
É, tipo, ele... Eu gosto disso, tipo, ele não ter medo da morte, ele tá sempre andando com a morte, ele ter certo conforto na morte também, sabe? Eu acho isso uma escrita massa.
É, quem mais se relaciona à vivência dele ali, né? Porque, quer ou não, ele e a morte ali são super poderosos, né? São seres diferentes dos outros que habitam, né? Eles conseguem passar pelo buraco negro sem ser distorcido e tal.
Que eles falam que são quatro malvados, né? Ele, a morte, a mochila e o cara que aparece lá ali no finalzinho.
É o... da Nemaru.
Que é onde vai ter o gancho pra apresentar ele e tal no próximo volume, que a gente não chegou a ler. Mas eles são os quatro malvados, segundo lá a organização do Sistema Solar. Acho que é esse o nome, sei lá.
É Massa Solar que fala, eu acho, né? Eu acho que é isso, tipo, essa questão de, né, fazer personagens superpoderosos também que ficam zombando da morte dos outros é um bagulho muito engraçado. E fica uma dualidade muito boa, porque tipo assim, é muito violento, mas é muito fofo também, né? Tipo, a nave dos caras é um cachorrinho, e é muito fofinho o cachorrinho, e eles ficam, tipo, fazendo piada bundinha do cachorro, mas o cara tem um machado que literalmente derrete as pessoas. É muito engraçado isso.
É idiota demais.
Então, é uns conceitos muito aleatórios, né? Assim, não sei se era a tradução, mas o nome do capítulo que apresenta o machado é, tipo... porra do machado do cara, não sei o que, machado aleatório. E é muito isso, é um machado que derrete, porque sim, e é isso.
É demais, é demais. Me lembra muito Dorohedoro lá com algumas que lá tem magia, né, em Dorohedoro. Então lá tem umas magias que simplesmente derrete o povo que nem manteiga. Você, ah, gente, é a magia dele. E é isso.
E aquela magia que transforma as pessoas com cabeça de comida, né? Não tem um bagulho assim em Dorohedoro?
É a magia que transforma o povo em torta, sabe?
É muito boa essa porra. Mas, cara, tem uns conceitos de mundo muito foda aqui, tipo, aquela vendedora lá do lugar da escuridão lá que eles vão, que, tipo, ela tem uma caveira que abre e aí tem vários produtos, isso é muito foda.
É, e eu tive um pouco essa sensação, não só nesse capítulo que é mais explícito isso, mas desde o primeiro, que, não sei, a Guerra Yashida tá tentando vender aqui uma ideia pra um jogo. Ela quer vender essa ambientação pra um jogo aí.
Sim, parece, né?
Tem esse momento explícito que a mina fala, ó, você pode comprar tal item, você pode comprar esse aqui que vai aumentar sua defesa, você pode aumentar seu arsenal de armas, seus equipamentos aqui, comprar um negócio pra sua nave. Então, não sei, se ela tá querendo embarcar nessa adaptação pra jogo aí.
Eu fiquei com a mesma sensação, cara, porque parece muito uma coisa de RPG, assim, que você tem um lugar de compra fixo e aí você vai pra aventuras, explora, vai, tipo, como é que eu vou dizendo, assim, né, ganhando outros itens. É tipo RPG, você vai evoluindo mesmo, aí você volta lá, compra e tal, ganha um dinheirinho. Tem um negócio, inclusive, que é muito engraçado, que se você pensar demais, acho que mata a história, que é tipo, mano, a mina que vende o bagulho, ela fica falando, não, porque esses ossos tem que ser valiosos, que eu consigo trocar não sei onde. Fala, mano, você vive num buraco negro, mano, você quer fazer negócio com quem, tá ligado? Que porra é essa? Molhatória, assim.
É tudo um conceito bem, tipo, apresentado pra aquele capítulo, né? Vai valer pra aquela piadinha daquele capitalista, não precisa pensar nas consequências disso futuramente, tá ligado? Eu gosto desse tipo de narrativa, assim.
Ah, eu gostei. É que, tipo assim, não tem muito o que falar, porque eu acho que ele é bem... Dorohedoro, todo, tá ligado? Eu acho que a única coisa que eu teria só pra acrescentar é que eu acho que a ambientação, ela me lembra muito a ambientação daquele artista que eu já mencionei no CDM, que é o H.R. Giger, acho que é o nome, o criador do Alien, porque essa ambientação suja, meio rica, meio viva. Então, não tem a parte sexual do H.R. Giger, que ele gosta muito, aqui não tem tanto. Eu acho essa estética muito legal. Eu tenho que falar que eu não gosto de obra ambientada no espaço. Eu acho qualquer obra espacial chata pra caralho. Talvez por essa estética orgânica viva, ou talvez porque a autora é muito boa com ambientação, né? Tipo, ela sempre coloca alguma característica nova que é simplesmente interessante de acompanhar. Tinha um buraco negro. O buraco negro podia ser só um buraco negro, mas o buraco negro vira o cara do avesso e o cara vira uma gosma preta no final.
Sim.
É, muito boa essa porra.
Esse tipo de informação não precisaria estar ali. Mas tá ali justamente pra fazer esse humor dark. Isso deixa tudo muito mais gostoso, tá ligado? Isso dá vontade de você acompanhar aquele universo. Cara, tem um capítulo que metade do capítulo é o moleque fazendo sanduíche.
Cara, não, esse capítulo é muito bom porque, tipo, eles apresentam o quarto odiado, que é o Daimamaru. Aí, tipo, é a maior parte tensa, aí corta pra eles na nave. Aí fala assim, enquanto isso na nave. Eu pensei, pô, vai fazer alguma coisa que vai unir os núcleos. Não, o resto do capítulo é o maluco imitando a Palmeirinha com um cachorro cozinhando com ele, cara. Que porra é essa?
E ele explicando sobre como os alimentos, eles estão ressecados, que não sei o que, não sei o que lá, tá ligado? Tipo, é literalmente um episódio catando um sanduíche que é um pão espaguete almôndega dentro. É só maravilhoso. Sabe?
Tem o capítulo deles no brechó, que é um plug anal. O capítulo que eles vão no brechó, que é um plug anal, basicamente, o formato. É engraçado, porque eles passam um tempo discutindo a semântica do bichinho ir lá, se ele não ia ficar sem bateria. E aí ele fala, não, tem uma bateria que dura 72 horas aqui. E aí eles vão só explorando o mercado, assim, pra apresentar esses conceitos do mundo, assim, né? É interessante essa coisa, assim, descompromissada. Apresentar uns conceitos que são piadinhas, na real. E é isso, assim, que não vai levar a nada, né? O que importa que vai levar a história adiante ali é as últimas 3 páginas do capítulo ali, quando ele toma a decisão de levar o...
É, que tem a apresentação dos zumbis, né?
É.
Quando o cachorrinho vira assim, se eu soubesse que essa merda fosse explodir, eu não teria pago nada, bicha. Eu ri. Uma coisa que eu gosto muito, né, é que a mochila, ela tem muito receio, ela tem muito medo da morte, porque a morte, ela só traz problema, porque ela só pensa nela mesma. Ela só quer saber de comer e ela só pensa nela mesma. Então, geralmente, os problemas que vão acontecendo ali em torno do gurizinho lá do... Qual que é o nome? Do Sanko? É Sanko? Isso. Em torno do Sanko, são trazidos por ela. Quando ele era criança, ela faz uns piratas invadirem a escola dele pra ele matar a galera, porque ela tava com fome, queria comer. Mais pra frente, ela fazem eles invadirem lá a nave lá da massa solar pra matarem eles, porque ela queria comer também. E essa dinâmica entre os dois é até considerada pela mercadora, que fala assim, cara, a morte tá ali matando todo mundo, então agora que eu sei que você vai estar do lado de quem sempre tá causando problema no universo, toma esse sininho aqui, porque eu sei que você vai voltar mais vezes com mais osso pra me dar. É muito massa essa dinâmica que eles vão construindo. Sim.
As pessoas se aproximam por causa da morte, né? Muito bom.
Sim, eu acho muito orgânico, gente. Pra mim, aqui as coisas funcionam, elas são assim, cara, é isso. Vamos se juntar? Vamos! Não tem enrolação, não precisa ter motivo, não tem segundas intenções. Às vezes tem, mas tipo, a gente lê a segunda intenção no mesmo instante.
Tem uma coisa que é meio triste, assim, né? Quando você pensa que, de fato, ok, a mochila é amigo do Zahra-san. Mas a Hassan meio que não tem nenhum amigo, e a pessoa que ele considera a pessoa, né? O ser, né? Que ele considera amigo, que é a morte chamada, não é amigo dele, né? Tipo, tá interessado no que ele pode proporcionar em termos de refeição ali, né? E aí eu fiquei meio triste, assim, pra usar a Hassan, tá ligado?
É, ele é inocente, né? Ele tem 14 anos ali, só tá vivendo aventuras.
Mas isso daí tem cara de começo de shonen, né? Tipo, ah, é a relação que vai ser trabalhada, vai ser fincada. E é isso que eu gosto.
É, não, pode ser. Mas acho que um bagulho que é da hora, assim, é que essa parte, inclusive, da nave, né, que eles estão comprando lá da loja, introduz o lance dos zumbis. E isso é uma das muitas coisas que já tem sugerindo que essa tal massa solar é vilã. E uma coisa que eu acho interessante, assim, né, é que, tipo, eles têm o poder, eles têm manto da escuridão, poder da escuridão, né, tudo que eles falam, tipo, ah, escuridão, vem aqui pra minha arma, então. E a massa solar usa poder de luz, né, então ela meio que tá fazendo uma dualidade entre luz e escuridão, mas falando que meio que escuridão é o bem, né, é o bem mais ou menos, eles matam pessoas,
mas
enfim.
É, mas acho que vai ser um negócio meio império do Star Wars, assim, alguma grande governo, né, alguma coisinha assim, que vai se desenvolver, mas que eu espero também que não se leve muito a sério, não tenha um grande arco de resolução, que eles vá acabando ali e gerem conflitos em capítulos esporádicos, assim.
Olha, se a gente considerar Dororredouro, vai ter, tipo, um arcozinho maior, mas, tipo, sério mesmo, eu acho muito difícil. Bem Dororredouro, tava no arco final, acontecendo um puta plot tenso, e a gente para pra ver uma competição de tortas. Então...
Ai, Dororredouro é muito idiota, eu amo demais, gente. Vejam, assistam Dororredouro, tem na Netflix, e depois corram pra cá ouvir o nosso podcast de Dororredouro também, gente.
Podcast maravilhoso, embora eu me enrole muito pra dar sinopse.
Enfim. Eu acho que é isso. Alguém tem mais alguma coisa pra falar de Die Dark? E é isso, gente. É um shonenzão de batalha. É trashzão, sujo, orgânico. Enfim, é isso.
Die Dark é publicado na revista Shonen G-San, que foi também o lar de Dororredouro, e é do Takagi-san, mestre das pegadinhas. É, inclusive, toda obra desse autor parece que é publicado nessa revista. É, o Die Dark é publicado desde 2019. O último volume que saiu parece que foi o 5. O mangá ainda é inédito do Brasil. Lembrando que Dororredouro está saindo, deve estar já acabando. Quem sabe em breve não anunciem, né? Porque Die Dark é super divertido, super pegada de Dororredouro. Se estiver rendendo bem aqui, Die Dark vai render bem também. Vamos pro próximo!
Vamos lá então, Shoujin X, terceiro mangá, do mesmo autor do Tokyo Ghoul, Sui Ishida.
O famoso autor que criou a obra icônica de maior renome, o One Shot do Hisoka.
Exatamente, e ele realmente criou um One Shot do Hisoka.
Que é canônico, hein?
Né, na cadeia.
Enfim, a história conta essa coisa dos Shoujin, né, que são meio que meta-humanos ali, né, me lembrou um pouco essa coisa do Super Choque dos meta-humanos.
Boku no Hero 2?
É, individualidade, sei lá, mutantes.
Parece bastante Boku no Hero, né?
E a gente acompanha o protagonista Tokyo, que basicamente ele não tem autoestima nenhuma, tudo que ele faz é com base nas decisões do amigo dele, então na hora do lanche ele escolhe o que o amigo dele pedir, os planos de depois da escola dele é o que o amigo dele for fazer, ele acompanha, etc. Ele é um sidekick do amigo dele, basicamente. Só que esse amigo dele, ele banca o super-herói da vizinhança ali, né? Ele bate bandido, ele tira gato da árvore, ajuda a velhinha a atravessar a rua e tal. E o Tokyo tá sempre do lado dele ali, né? Pra o que der ele vier. E num desses atos heróicos que o amigo dele faz, eles acabam lutando com um bandido que depois de uns dias volta pra uma vingança e ele volta com poderes, né? Alguém dá um soro pra ele e ele vira um Shoujin. E aí ele dá um pau nesses dois garotos, né? Que são meros humanos. E em meio ao desespero, eles conseguem pegar duas seringas que caem do bandido lá e decidem aplicar em si mesmo pra poder vencer a luta. E aí eles ganham os poderes e viram Shoujins. Até onde a gente leu? A gente não vê qual é o poder do amigo dele, só o poder do protagonista mesmo. Aí a gente acompanha o Tokyo lidando agora com essa mudança de poderes, entendendo o que é o mundo dos Shoujins e tentando lidar com a forma dele que ele vira um abutre, né?
Eu acho o primeiro capítulo desse mangá clichê e chato pra caralho.
Longo.
É, nossa, relaçãozinha dele com o garoto, muito qualquer coisa, essas lutinhas com bicho bizarro, muito sem graça, assim.
Antes de a gente falar, né, mais do geral do mangá, queria perguntar se vocês tinham contato com o autor de Tokyo Ghoul, se já leram Tokyo Ghoul e tal, qual que era a sua expectativa pra essa história, tendo em vista que era do autor de Tokyo Ghoul?
Assim, nenhuma, porque eu fico com expectativa negativa. Tokyo Ghoul é uma obra abominável, assim, no meio otaku, tanto anime quanto mangá. O Victor disse que muita gente gosta do mangá, mas eu acho que ele tava mentindo pra me fazer sofrer em silêncio. sei lá, eu acho que essa obra aqui, ela é o Frankenstein. O pessoal fala que Black Clover é o Frankenstein e tal, dos shonen de batalha, que junta tudo em uma coisa só, mas pelo menos lá a obra tem personalidade. Aqui nem isso tem. Isso aqui é um montuado de um monte de coisas das outras histórias, e geralmente são os tópicos chatos das outras histórias. Ele juntou aqui e achou que ia ser legal, e não, é chato tanto quanto as outras.
Assim, ele tem umas construções visuais, assim, né? Por exemplo, tem um cara depois que tem poder de fumaça.
Sim, visualmente lindo. Os enquadramentos são lindos, gente.
Também. Mas eu não gosto tanto de enquadramento. Eu gosto mais de técnica mesmo, de pintura, né? Tipo, a maneira que ele faz a fumaça, desse cara do poder de fumaça. Alguns momentos que ele representa ali o menino virando abutre e tal. Tem umas coisas que eu acho... Tem uma parte que tem uma gangue de pessoas com cabeça de ovelha. Que eu acho muito bonitinho, assim. As ovelhas meio que pareceram um PNG encaixado, mas ficaram, tipo, bem interessantes, assim, a composição visual e tal. Mas eu acho que uma coisa que falha muito no primeiro capítulo também, não é nem no primeiro, né, mas nos primeiros, é que ele meio que tenta fazer uma narrativa paralela ali de uma menininha com um moleque que, porra, mano.
Eu acho que ela vai ser a protagonista junto, né?
Então, eu vi Tokyo Ghoul há muito tempo atrás, né? Mas, enfim, eu vi o anime, eu sei que o anime faz alterações, sei lá o quê. Enfim, eu já vi a esfera Otakult falando muito bem do mangá, principalmente a parte que vai mais pra frente. Então, eu não vou falar que eu fui com expectativa, porque eu não fui, né? Mas eu falei, talvez tenha alguma coisa assim, diferente na narrativa, e infelizmente eu recebi um Chainsaw Man.
Que bom que eu não fui a única pessoa que fez esse paralelo aí.
Pelo menos tem bem mais carisma que Chainsaw Man, isso daqui em poucos capítulos. Ter mais carisma não implica que seja bom, mas tem mais carisma, tá ligado? Tipo, se o Chainsaw Man era um zero, isso daqui pode ser um 4 em carisma. Mas enfim.
Bicho, não, Vitor, na hora que aparece a mulher cobra no zoológico, que ele começa a agir igual um perturbado, igual um virgem, eu falei assim, cara, que merda de capítulo que eu tô lendo, sabe? E tudo isso pra virar um Chainsaw Man da vida, né? Que nem lá o arco da menina bomba.
É o primeiro episódio de Tokyo Ghoul transformado no quinto capítulo desse mangá. Que é a mesma coisa. É o moleque tipo, meu Deus, uma mina gata me dando atenção. Oh, meu Deus, ela tá me levando pra um local escuro. Oh, meu Deus, ela tá me mordendo. Uau.
Meu Deus, ela tentou me matar. Como amor é lindo. Isso é normal?
Mas o meu maior problema com esse mangá é o formato dele. Eu não tenho paciência pra esse formato Chainsaw Man. Eu acho que já tá saturado. Eu acho que ninguém faz isso bem. Eu acho que, tipo, é um bagulho que as pessoas, elas estão olhando pra aquilo. É tipo, é muita vontade de parecer descolado, tá ligado? É tipo, olha só como eu sou divertido. Olha só como eu sou descolado. Olha só como eu sou o James Gunn dos mangás. Eu botei um bando de gente com máscara de ovelha aleatoriamente pra perseguir uma garota em cima de um triciclo. Tipo, uau, eu sou muito descolado.
Ele é diferente, respeita. Ele é diferentão.
É, curiosamente, eu acho que Die Dark, sendo mais escrachado, né? Conseguiu isso, né?
Die Dark, ele é divertido, ele é, vamos dizer assim, entre aspas, ele é descolado. Ele é tudo o que Chainsaw Man e esse mangá aqui não conseguem ser, basicamente. Eles tentam. Die Dark, ele consegue, tem esforço, sabe? A autora faz...
Só pra deixar claro que eu não compactuo com isso aqui sobre Chainsaw Man, tá? Chainsaw Man é super divertido.
Ah, sim, uau! Um tubarão no furacão, caralho, olha! Mas assim, a única coisa que eu achei interessante e que possivelmente deve ser mais interessante no futuro, é o dilema do garoto. Eu acho que se tivesse o dilema do garoto em uma outra narrativa que não fosse tão saturada, tão sem graça, eu teria gostado bem mais desse começo.
Qual necessariamente o dilema do garoto que você tá falando em si? Só pra eu...
Eu acho interessante ele ser basicamente um parasita do amigo dele.
Entendi. O que lua, entendi.
Olha só, gente, olha só.
Mas é basicamente isso, não é? Vamos fingir que não. Não vamos fingir que é isso que acontece Hunter x Hunter inteiro. Gon, eu te seguiria em qualquer lugar. Aí no primeiro esporro que o Gon dá nele, ele chora. Que nem o menino chora lá com a menina cobra. Mesma coisa. Esse Ishida, ele é obcecado com o Togashi. Ele tem que parar. Isso é doença. Você não é o Togashi. Shui Ishida, eu estou falando diretamente com você. Você não é o Togashi. Você não tem a capacidade, no mínimo, no máximo, assim, um Kishimoto. E olha lá, tô te deixando assim bem na fita. No máximo, um Kishimoto. E olha lá.
Se Shida, que é formado em português pelo Duolingo, certamente ouvirá esse recado.
Com certeza.
Eu acho que o Togashi, ele tá criando uma geração de pessoas que tentam imitar ele.
Eu posso falar? Eu concordo com o Victor, hein? Sobre a questão do drama do moleque. Eu acho que é um puta drama legal, só que ao mesmo tempo, ele é aquela coisa que ela é boa, mas ela revela uma faceta ruim, né? Porque, pegando também outra coisa que o Victor gosta de falar, que é a questão de por que diabos obras shonen precisam começar pela luta? Cara, se ao invés de botar, tipo, aquela cena do beco extremamente clichê e chata pra um caralho, por que que não trabalhou mais essa relação dos moleques, assim, não deixou mais claro essa questão da dependência do Kakinho? Porque eu senti que ficou muito mais claro quando ele expôs no capítulo 4, né? A cena do capítulo 3 dele falando, tipo, né, dele chegando ali pra pedir ajuda pro amigo, e o amigo meio tipo, caralho, pensa por você, porra. Sei lá, tipo, foi muito mais interessante isso, mas a exposição do capítulo 4 ficou muito mais claro do que o que mostra ali no capítulo 1, né? E eu acho que mesmo se a intenção era mostrar uma parceria no início e mostrar que essa parceria tem nuances, tem um lado ruim, eu acho também que não articulou da melhor maneira, tentou ser um pouquinho rápido demais, que talvez seja até uma outra característica dessas obras mais recentes, assim, né, que ainda tá sendo meio acelerado, mas, porra, o cara teve um capítulo de 72 páginas, hein, e um segundo de 50. Ao invés de botar aquela menina aleatória que solta fumaça, podia ter focado nisso, né? Sei lá, seria mais interessante.
Eu já achei bom. Pra ser honesto, essa parte. E especificamente isso. Sendo o advogado do diabo, eu acho que, tipo, demorar pra ter isso, tipo, eu acho que é melhor do que se eu fosse introduzido no primeiro episódio. Eu acho que, tipo assim, primeiro episódio, né? Primeiro capítulo. Eu acho que o primeiro capítulo ele já deixa bem claro quando o moleque diz que é um urubu. Eu acho que, tipo, isso já é uma analogia que, tipo, já deixa muito claro que o moleque tá, tipo, atrás do outro pelos restos, sabe? Tipo, ele quer os restos de glória dele. Sei lá, eu acho bem feito isso, tipo, no primeiro capítulo, a relação dos dois. Eu acho que se tivesse já, tipo, nuances no primeiro capítulo, eu ia achar, tipo, muita coisa condensada num capítulo só, que ainda tem obrigação, não tem obrigação, né, mas o autor quis botar ação.
Não dou nenhum tipo de pérolas pra esse mangaká, já vou falar mal dele novamente, porque estou tendo oportunidade, e eu acho que isso aqui vai virar um Naruto vs Sasuke em algum momento, e é isso.
Eu suspeitei também.
É uma carinha, não. Tem completamente isso. É inteiramente que vai virar um Naruto vs Sasuke esse aqui. Tenho certeza absoluta.
Eu gostei que é bem estereotipado o papel do amigo dele. Ele criança falando, meu pai disse que eu tenho que fazer tal coisa, mas eu não entendo isso ainda, tá ligado? Bem estereotipado, bem tipo Deco da vida, tá ligado? Daí, tipo, achei interessante e eu gostei da relação dos dois. É como eu falei, tipo, isso daí vai ter chance de isso ficar bom no meio de uma narrativa Chainsaw Man?
Eu não acho que é tão Chainsaw Man assim.
Ai, eu achei Chainsaw Man. Sim.
Tipo, tirando o capítulo lá da Mulher Cobra, que eu achei bem Chainsaw Man por motivos óbvios, mas eu acho que isso aqui é tão shonenzão de colégio, de escola, que nem Boku no Hero. Eu acho que tem mais a ver com Boku no Hero do que com Chainsaw Man.
É que Chainsaw Man me lembra muito o ritmo mesmo, sabe? Tipo, aqui, tipo, esse lance de, tipo, eu preciso ser extremamente rápido e fazer as coisas parecerem o mais descoladas possível. E o lance também, tipo, que é meio genérico, né? Que é, tipo, na real, esse mangá, ele é o Tokyo Ghoul 2.0, essa é a real, né? Foi o autor que começou com essa presepada lá em Tokyo Ghoul, né? Sempre que Chainsaw Man pegou muito de Tokyo Ghoul, então vamos ser honestos, o cara começou com essa maldição lá em 2012.
Suicida copiando Suicida, é mole?
Inacreditavelmente foi ele mesmo.
Mas assim, eu tenho que falar que assim, tanto como Chainsaw Man como aqui, eu não ri.
Mas isso é porque é impossível mesmo.
Não, assim, o segundo capítulo é pra ser engraçadinho, sabe? A garota fugindo do cara num patinete, era pra você olhar aqui e falar, meu Deus, que divertido. Eu não, em nenhum momento eu me senti estático com cara de cu lendo aquilo. Algo que eu tenho que dizer é que esse autor, ele tem um puta traço, uma quadrização foda. Passa uma baita energia. Eu só acho que é muito forçado, mas passa uma energia muito interessante, a maneira como ele quadriniza.
Faltou conteúdo, né? Fazer o quê?
Exatamente. Se você olha imagens que tem um balão de fala.
Eu achei, tipo assim, interessante a energia do mangá ser meio comédia, assim, porque, né, a fama que eu tenho de Tokyo Ghoul, que eu nunca li, era de uma parada bem edgy, bem dark, aquele negócio bem, olha só, sou adolescente, leio quadrinhos com violência e sangue e vampiros, sei lá que porra tem no Tokyo Ghoul. E aí, chega aqui, ele tem personagens com design caricato, que nem aquele cara do queixão lá, né, que salva a menina, ou até o pro vilão lá da fumaça e tal.
Permita-me dizer que esse aí foi o momento que eu ri, quando esse cara apareceu, as duas vezes que esse cara apareceu, eu ri pra caralho.
E você vê que, assim, no geral, ele não se leva muito muito a sério, assim, a não ser quando precisa tratar dos dramas dos personagens, né? Como vocês disseram, tem a coisa das ovelhas ali na cidade, tem essa coisa de o bandido do nada tomar uma seringa e falar, ah, agora eu tenho poder, vou me vingar, é porque foda-se. E aí é só pra fazer uma cena de ele explodindo a cabeça dos amigos dele e tal, e fazer uma puta cena estética legal e tal. Só que na hora de apresentar o conflito do personagem, eu gostei também. Eu acho que o primeiro capítulo ele funciona bem pra apresentar um pouco desse conflito em meio ao mundo que eles estão, né? Porque, pô, o menino é um herói metido a popularzão e tal, salvar, só que ele é um mero humano, né? Quando coloca isso na escala do mundo ali, as coisas dão uma complicada. E aí, quando você pega essa coisa de, ah, agora quem tem poder é o protagonista, vai ter um arco ali de trabalhar ele, essa coragem, uma coisa meio Deco ali, né? Dá pra perceber que vai ter esse negócio.
Tem a escolinha, né? Ele vai pra escolinha como se tornar um herói.
Pelo que entendi, é tipo uma organização, né? Meio que uma associação de heróis, tipo do One Punch Man, uma parada assim.
Cara, o André, ele foi uma coisa muito boa. Agora que eu pensei, eu achei esse humor desse mangá tão chato quanto o One Punch Man. É a mesma coisa, cara. A cara do maluco aparecendo lá, se apresentando pra garota.
Eu fui mais pra esse mangá porque eu tinha ouvido falar na internet que o Suishida tava lançando meio que ao bel prazer dele, assim, quando ele podia os capítulos sem uma periodicidade fixa. Então eu pensei, ah, vamos ver, ele tem mais liberdade criativa aqui, vamos ver o que ele faz diferente de Tokyo Ghoul, fugindo um pouco dos padrões de Shonen, etc. Só que, né, no final das contas, acaba que acho que ele gosta de fazer mesmo esse Shonenzão farofa, assim, né? Só acho que a coisa da liberdade artística dele aqui ficou mais com colocar umas coisas nonsense do nada, padronização elaborada com umas cenas bestas, que nem essa da perseguição do patinete, e coisas que talvez ele teria que ter mais coerência na linha editorial do Tokyo Ghoul, etc, assim, né?
Não, eu quero falar sobre a questão que eu não desenvolvi muito, porque é que eu gosto do drama do menino também, né? Ele tá fazendo uma coisa interessante, assim, né? Eu acho que eu consigo ver etapas pra trabalhar isso. Porque, por exemplo, agora o menino, ele se entende como um abutre, ele realmente reconhece isso. Mas ele fez um movimento interessante, que eu acho legal, que é tipo, você pega esse aspecto da sua dinâmica com uma pessoa que poderia ser ruim, né? Que você poderia olhar e falar, poxa, essa pessoa é melhor do que eu, né? E eu não consigo ser essa pessoa. E ele tá pensando, tá, como posso usar isso pra mim, né? Só que, assim, ele tá pensando agora como ser um moleque. Né? E ele ainda tá pensando muito como que isso vai ser validado por esse amigo dele. Né? Então vamos dizer assim, ainda não é totalmente saudável, porque isso pode gerar frustrações, pode ser meio, né, gerar uma crise de identidade. Né? Vamos dizer assim, ele teria que querer ser ele usando aquilo pra ele crescer, né? Vamos dizer assim, idealmente, né? Que eu vejo assim como característica de uma pessoa.
Não, mas eu curto que nesses capítulos que a gente leu, 7 capítulos, né? Ele meio que ainda não largou, né, dessa ideia totalmente. Você vê que tá sendo uma construção bem lenta, assim, a passos quase nulos, porque, tipo, sei lá, se você compara com o Boku no Hero, eu imagino que no mangá shonen que o protagonista é inseguro, assim, como o Deku, sei lá, outras tendências, né, de shonen, assim. Quando chega um momento decisivo de enfrentar o vilão do primeiro capítulo, do pequeno grande arco, assim, aí ele toma a coragem que precisa e vê que é nesses momentos que tem que ser feito o que tem que ser feito. Sei lá, me vem a cabeça o Tsuna de Reborn. Ele para de tomar o tiro na cabeça pra fazer as coisas, pra tomar a atitude por si só quando tem que salvar o dia. E aqui não, ele não consegue fazer isso nem na luta contra a cobra com dente lá. E tipo, ele pensa, tá, eu não vou conseguir desapegar dessa ideia agora. Como que eu posso fazer alguma coisa? Aí ele se apega à ideia de seguir algo que o amigo dele faria e depois seguir o conselho da garota. Tipo, se apegar a outra pessoa, ele não tá simplesmente do nada pensando por si só, porque o moleque deu esporro nele uma vez pra pensar por si só. Ele não se livra desse fardo tão fácil, assim, ele ainda é um inútil, né, até onde a gente leu aqui. E eu quero ver como isso vai se desenvolver, né, periodicamente aí, gradativamente, porque pra um shonen se desenvolver ali, vai ter que ter, né, um desenvolvimento desse personagem. Eu acho que até por isso tem essa segunda protagonista ali, que é a menininha da fumaça, pra ter um segundo ponto de vista exista um segundo negócio ali que vai mover a história, né? Que ela já tem mais dominância dos poderes, já tá mais interligada ali com a trama. Tem o vilão que quer tutorar ela ali, né? Então, acho que vai ser, tipo, uma dinâmica legal de ver uma menina corajosa que, pô, tem um poder bem mais forte do que o dele, né? E ela é, inclusive, comparando com o Boku no Hero, ela é o Bakugou que deu certo aí, né?
O Bakugou deu super certo, hein? Não admito crítica a Bakugou aqui, não.
Ah, deu certo, sim. E ele tem esse poder bosta aí de virar o Pum Pum e... sei lá. Eu não entendi ainda, tipo, na luta ele vira o... como que é? O full form lá, full besta e dá um soco. Eu falei, mas o que tem a ver com o Urubu isso aqui?
Nada.
É, então, eu acho que ele ainda não dominou o poder, assim, eu achei bacana aí.
Tem uma situação tão idiota nessa luta, tão imbecil, a menina simplesmente, ela aparece do nada, né? Segundo lá, o guri pede ajuda e aparentemente tem esse sinal aí que eles emitem por eles serem Shoujin, e ela recebe esse sinal e ela simplesmente aparece naquela luta pra tomar um pau e pra ser carga emocional pro guri que ela nem conhece. Fala assim, mano, ela é a outra protagonista, né, e ela inacreditavelmente é a protagonista feminina e ela foi pra ajudar e é até mais inútil que o outro menino.
Como assim? Ela consegue lutar assim, no limite dos poderes dela, né, que é fumaça. Né?
Ela consegue mandar ele fugir, né, fala assim, não foge, deixa eu morrer aqui. Ela fala isso. Ela fica lá toda estrupiada no chão. Ela aparece do nada pra quase morrer, pro menino parar e estocar. Olha, se eu não fizer alguma coisa, alguém vai morrer.
Mas assim, pra mim seria problemático se não tivesse a continuação. A continuação da luta, eles lutam juntos. Ela tá ali com ele e eles estão lá bolando uma tática pra derrotar a cobra.
Eu não gosto do fato dela ser a carga inicial emotiva dele pra ele conseguir sair do limbo que ele tá. Ela é uma pessoa que ele nem conhece, foda-se.
Então, mas ele tá tão preso na ideia do amigo dele que ele não consegue se mover pra nada, como eu falei. Tipo assim, se fosse num outro shonen, provavelmente ele fala, não, agora é o momento. Ela representa um perigo, eu tenho que salvar a cidade, então eu vou agir agora. Ele não consegue agir. Ele tem um bloqueio traumático ali que, assim, foi abordado brevemente ali num flashbackzinho dele, mas imagino que talvez tenha mais coisa depois. E ele não sai tão fácil. Eu acho interessante essa medida também, porque tem um pouco do pé na realidade, assim, né? Da coisa que você não vai se livrar dessas paradas assim, dessas crenças de forma tão simples assim, né? Com um simples estalar, um gatilho, uma sensação de perigo que vem e não, agora ou nunca, tem que agir.
O meu posicionamento sobre essa luta é que eu terminei de ler ela 15 minutos antes do podcast e não lembro de absolutamente nada.
É inexistente, não tem nem luta.
É, ele não tem muita luta, assim, né? Ele tenta segurar lá a boca da cobra e ela vai tacar fumaça nele e aí ele se transforma no meio.
Eu olhei pra essa luta como aquela primeira luta que eu precisa ter em toda obra de ação, sabe? A primeira luta grandezinha pra dizer, olha, uma luta que teve tensão. E é isso. O que eu queria falar antes é que eu lembro vagamente, né, tipo assim, o André falou sobre o que ele espera, tipo, espera não, né, o que ele acha que vai acontecer e tal. Eu não lembro se foi, acho que deve ser do VideoQuest, eu não lembro, eu não, quase não acompanhava nenhum outro canal de animes, mas eu lembro que eles falavam que, tipo, Tokyo Ghoul tinha tanto simbolismo, tanta referência, tanta não sei o quê, né, eles focavam tanto nessa parte, assim, de simbólica, que às vezes eles esqueciam da parte da história de ação, sabe? Então, eu suponho que essa obra ela vai sim abordar, não vou dizer bem, porque eu não vi Tokyo Ghoul, né, eu não li o mangá, que é o que vale, então não sei o que esperar, mas a parte do moleque virar um abutre e a comparação com o amigo dele, eu acharia super interessante acompanhar, mas o fato que eu tenho que acompanhar a parte de ação em contrapartida me dá uma preguiça, que nem essa outra menina cobra, do momento que a garota virou uma cobra e mordeu o moleque, eu fiquei com tanta preguiça de terminar a página, eu falei puta que pariu, eu odeio ter que ler ação chata, cara. E esse é o meu problema com esse mangá, sabe? Tipo, talvez ele fale coisas interessantes, talvez tenha um puta desenvolvimento protagonista, mas será que eu aguento passar por toda essa escolinha de shoujins pra ver a parte interessante do desenvolvimento do cara? Eu acho que a resposta é não.
É, eu achei, assim, os personagens até que carismáticos, tanto a menina quanto ele ali, e até o vilãozinho lá da fumaça, achei legalzinho também, uma personalidade meio caricata, quero que ele apareça de novo ali, mas realmente não sei ali o que vai ser ser, né? Se vai focar nessa coisa mais, ah, uma grande corporação que a gente tem que derrotar, ou se vai focar no drama ali, da amizade, porque desde o esporro do menino lá, o amigo dele não apareceu mais na história, né? Nesses 7 capítulos ali. Então não sei qual rumo vai tomar ali, porque ele é um protagonista presente ali também, né? Uma peça-chave da trama. Então, não sei, talvez teria que ler mais alguns capítulos pra ver qual será o rumo ali.
É, Shoujin X é publicado na Tonari no Young Jump, que é um site, onde é publicado o One Punch Man, desde 2021. E ele também é publicado no Manga Plus, curiosamente é um dos dois mangás, junto com Chainsaw Man, que é publicado com tradução oficial em português. Então vale muito a pena acompanhar. E a pergunta de sempre: pretendem continuar lendo alguma coisa?
Die Dark, só. Eu acho que o da velha, quando finalizar, e se eu ficar sabendo que finalizou com, sei lá, 3 volumes, mais que isso eu não vou ter saco pra romancezinho de VHH, não.
Acho que vai ser curto, pô. É uma véia, né? A gente já sabe o final, já.
Cada capítulo que passa, mais perto da cova ela tá. E assim espero. Com certeza, Die Dark, eu pretendo continuar lendo.
Ah, eu não vou continuar nada, sendo bem honesto.
Cão maldito.
Eu acho assim, se o Shoujin tiver um anime, assim, bem animado, falar assim, ah, gente, vai sair pela Ufotable. Aí eu assisto, tá ligado? O anime e tal. Mas o Die Dark eu gostei, mas eu não vou continuar. Se eu for continuar algum mangá dessa autora, vai ser Duro Redouro mesmo, se não sair anime novo. Mas sim, não vou ler nada disso não, gente. Eu li pro programa, tá ótimo. O da velha, eu acho que vou fazer que nem o Fábio. É que é um shoujo, né? Então pode ser que isso aí demore 30 volumes.
Não, por favor, não.
Mas, se acabar rapidinho, eu continuo da velha, mas a princípio nada. Eu vou me resguardar.
Eu vou continuar o Migá. Talvez, assim, eu também deixe acumular mais capítulos e tal. Tô pensando se vou continuar o Die Dark justamente porque eu não terminei Dororredouro, né? Eu queria terminar, que eu só vi o anime e tal. E li um pouquinho do mangá. Então, talvez fosse bom terminar antes de ler Die Dark. Eu, inclusive, tava relutante em começar Die Dark, que eu não terminei Dororredouro. Mas Shoujin X eu passarei longe.
Vou ler, acho que Shoujin X até mostrar o que vai acontecer com o amigo dele. Pra mim, acho que é o fator que vai decidir o rumo da história aí. E o da velha, com certeza não. Achei a leitura muito densa e chata. Eu já achei os capítulos dele os mais densos dessa leva aqui. E aí ele quer ser pé no chão e mostrar que tudo na vida é chato. E o que é legal é o romance da velha com o menino. Então,
levando o menino no mar.
Não vou. É isso que é legal pra altura. Levar o menino pra nadar na praia. Die Dark, eu não sei. Acho que, por ser episódico, eu gosto da ideia, mas só na teoria, né? Não sei se eu vou parar um dia, assim, na quarta-feira à tarde, e falar, nossa, eu vou ler Die Dark, assim. Mas eu gosto, gostei do que eu vi.
Legal. A gente teve um shoujo, um shonen, um seinen. Foi bem diverso dessa vez. E
diversidade. Amo o povo LGBTQIA+.
Então é isso, vamos fechando por aqui. Vai ter aí, a gente pode deixar uma enquete pra vocês votarem aí qual foi,
qual você se interessou menos.
Caralho, valoriza o teu trabalho.
Qual você com certeza não lerá.
Qual que vocês gostaram mais? É por isso que a gente fala mais de anime do que de mangá, né? Vocês estão vendo. Enfim.
Eles transformar em CDA, conversa de anime.
É isso, gente, comentem aí. Inclusive, tinham recomendado PPPPP pra gente. PPPPPP foi cancelado, infelizmente, aí, então.
Eu tinha cantado essa bola. Falei que tinha cheiro de canção aí.
Pena que foi cancelado. Ai, gente, a gente não pode falar de mangá cancelado aqui.
Mas eu queria muito, viu? Eu queria muito, viu?
Também queria, mas é aquilo, né? Regra do programa.
Filha da puta. Queria porra nenhuma.
Ai, fazer o quê? Tadinho. Ó, mas se você virar apoiador, quem sabe, dá pra gente mudar isso daí. Molhando a mão, funciona.
Então é isso. Comenta aí, vota aí, por favor. Tem espaço no Spotify. Lembre-se de nos apoiar, lembre-se de entrar na comunidade do Discord pra bater um papo com a gente. E tem o e-mail, podcast.cdm@gmail.com, o Twitter, @cdmcast, o Instagram, @cdm.cast, o TikTok, @cdmcast, o YouTube, cortes do CDM oficial. E acabou, né? Não tem mais nada.
É isso. Tchau, gente. We'll be right back.
Este podcast foi editado por André de Carvalho.